Nós não somos geneticamente corruptos, a sociedade. Nós não somos historicamente corruptos. A sociedade é culturalmente corrupta. Aquele que aceita pagar um policial, aquele que aceita dirigir depois que bebe, aquele que leva uma caneta da chamada repartição pública, porque muitos entendem, senador Paulo Paim, que a coisa pública é coisa de ninguém, enquanto senador a coisa Pedro, pública...
Mas num país que a autoridade bebe e se recusa a fazer bafômetro, esses meninos vão esperar o quê de quem?
Isso não é exemplo, senador Magno Malta. É culturalmente corrupta, porque aceita que a coisa pública possa ser coisa de ninguém, quando a coisa pública é de todos nós, daí república. Acontecimentos como hoje nos faz lembrar a chamada Noite das Garrafadas, senador Cristóvão. Noite dos Cristais. Daqui a anos daremos a esta noite um nome. Qual será o nome que se dará a esta noite? Qual será, senador Cristóvão? Nós já tivemos a Noite das Garrafadas, dos Cristais. Nós já tivemos várias noites escuras, mais do que a natureza determina. Qual será o nome desta noite?
Sua pergunta é muito boa e dá para a gente especular. Vai depender do que acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, nos próximos anos, em função disso. Pode ficar como um dia da quebra da catedral, da invasão do Itamaraty, mas pode ficar como a noite da virada para uma maneira nova de fazer política. Isso vai depender se formos capazes. E aqui estamos os que tomaram a iniciativa de arrancar uma reforma política radical na sua transparência, radical no seu compromisso, na falta de recursos públicos necessários para a campanha, corrupção zero. Se a gente conseguir fazer uma reforma política nesse sentido, em função das pedras, das bombas, das marchas, então pode ficar como a noite da virada. É bom sempre ter um lado otimista, senão pode ficar assim, vergonhosamente, como a noite em que se jogou pedra na catedral.
E o que é interessante, senador Cristóvão, que há poucos dias atrás nós estávamos no paraíso. Vivíamos num país que caminhava para um futuro brilhante. Que caminhará, tenho certeza disso. A sociedade brasileira superará isso, este momento. Mas nós precisamos nos recordar deste momento.
Senador Pedro, me concede?
Pois não.
Sabe o que mais me assusta? É que o movimento começou por causa do aumento das passagens em São Paulo. Foi assim que começou. E todo mundo que paga passagem, que não aceitou, começou nas grandes capitais, começou a se juntar nas ruas e fazer um movimento pacífico. O que me assusta é o fato da presidente não ter se pronunciado ainda, até porque ela tinha instrumento, porque esperou tanto. Qual era o instrumento? Aqui tem duas medidas provisórias que desonerou o setor de transporte. Ela tinha instrumento para falar à nação, dizer, olha, eles receberam o benefício, não repassaram ao consumidor e fizeram a mão de gato, aumentaram, mas nós cumprimos o nosso papel. Essa coisa foi tomando corpo, a quem interessa isso? Quando você chega ao absurdo depois de uma militância ser convocada, quando o próprio movimento dizia partido fora, baixa a bandeira, bandeira não, partido não, partido não, tentando mostrar que era uma coisa da própria sociedade, e outras coisas foram se agregando, outras demandas foram se agregando para o próprio bem-estar da sociedade, o que me assusta é que, já no primeiro momento, a presidente podia ter falado à nação e chamado a atenção deles. E aí eu gostaria que, dentro desse raciocínio, Vossa Excelência, que é um homem, que é um procurador federal, um homem que conhece o Ministério Público, que precisa agir provocado, vê se a minha pergunta cabe. É preciso que essa casa provoque por escrito essa provocação feita aqui ao Ministério Público, porque nós precisamos dividir responsabilidades. Dividir o setor privado, o transporte, aos empresários. pedir a eles explicação agora, por que que esse benefício recebido, e aliás, diga-se de passagem, nós estamos aqui, mas a medida provisória foi votada pela Câmara e votada por nós, essa desoneração passou por nós participamos dela, para não ter aumento de passagem de ônibus. É plausível, cabe que o Ministério Público agora notifique essas empresas para que elas respondam à sociedade porque fez mão de gato e não repassou aquilo que recebeu de desoneração.
Isso é absolutamente possível, senador Cristóvão. Tenho certeza que, se o Ministério Público entender por bem, fará. Agora, nós precisamos muito mais que isso. Nós precisamos, a partir de hoje, não a partir de amanhã, às 9 da manhã, a partir de hoje, entender que algo mudou. E nós precisamos descobrir o que mudou. Nós precisamos descobrir o que aconteceu. Porque até 10 dias passados, nós estávamos no paraíso. Como eu disse, estávamos no paraíso. A Copa do Mundo se inicia daqui a 360 dias. 360 dias. A Copa do Mundo se inicia. Quantos estrangeiros para cá virão? Quantos brasileiros assistirão a Copa ao vivo, tendo em conta os preços, o preço dos ingressos? Quantos brasileiros assistirão? Nós temos que nos indagar. Qual será o legado da Copa? O que a Copa deixará? Nós precisamos pensar nisso. Precisamos fazer uma reflexão sobre isso. Será que uma entidade como a FIFA pode estabelecer regras em uma sociedade, em um Estado como o nosso? Regras que alteram o que nós já temos aqui determinado? Como a possibilidade de venda de bebida alcoólica nos estádios, por exemplo?
O Blatt no Brasil tem mais força que os três poderes.
Sim. Espero que as responsabilidades sejam apuradas. Encerro, senhor presidente, dizendo que a manifestação livre, a manifestação com obediência às regras constitucionais, deve ser valorizada, deve ser respeitada. Agora, a baderna deve ser responsabilizada. Nós não podemos concordar com a baderna. Nós não podemos concordar com a violação da lei. Estas pessoas devem ser responsabilizadas.
Permite, senador.
Pois não, senador.
Nós tínhamos conversado de levarmos essa sessão até o ponto que achássemos importante. As informações é que se encerraram as manifestações aqui em Brasília. Acalmou. Fica a informação dramática de que quebraram um vidro da catedral. E eu formulo aqui, em nome de nós todos, um protesto veemente. A tradição, a história, a biografia de Brasília nesse momento. Nosso apelo ao presidente. Vou terminar exatamente à 00h01. Vossa Excelência tem que ficar aí mais 10 minutos. E a nossa mensagem para o presidente, por amor de Deus, que a presidente se ilumine. Que ela volte a ser o que era ela lá no início. O que ela foi muitas vezes, inclusive, quando chefe da Casa Civil do presidente Lula. Que ela assuma a presidência de vez. Que ela tenha coragem. Que ela ouça o vice-presidente, ouça o MDB, ouça o PT, ouça o PDT, ouça todo mundo, ouça o Lula. Mas que ela, de acordo com a sua consciência, tenha confiança no Brasil. Amanhã é o dia D da presidente. Ela baixou 10, 20 pontos antes de começar essa balufa toda. Amanhã é o dia que ela pode retomar e avançar. Ou pode ser uma queda praticamente definitiva. Eu rezo a Deus. E as minhas orações hoje à noite são para a presidente Dilma. Para que Deus a ilumine, para que Deus lhe dê confiança, garra e determinação. Ela enfrentou tudo, enfrentou torturadores, enfrentou ameaça de morte. Ela viveu o que tinha de pior e saiu vencedora. Ela entrou na política por um caminho onde não iria muito longe, lá numa secretaria da Prefeitura de Porto Alegre, do PDT. Terminou o presidente da República. E se ela está lá, é porque realmente ela tem determinação. Que ela faça jus ao que o destino lhe reservou. Porque tenha certeza, presidente Dilma, que o Brasil inteiro torce por Vossa Excelência. O Brasil, nesse momento de algazarra que está aí, torce que ela assuma o caminho. E não tem duas saídas. Ou ela assume o comando e passa a governar, não dando o que se recebe, mas governando para o povo, ou ela fica com o dando que se recebe e termina recebendo uma vaia que nem a de domingo.
Muito obrigado, senador. Senador Cristóvão, me permita só, senador Cristóvão, antes, o símbolo, o signo deste movimento. O Itamaraty, que é instrumento de diplomacia para evitar algo bélico, algo beligerante, evitar a guerra, a diplomacia. Instrumento de paz. E a catedral, também instrumento de paz. Instrumento de oração, instrumento de união. Dois símbolos, dois signos. Estes símbolos, estes signos, devem ser o norte, a bússola, a partir de amanhã para a Presidente da República. Nós todos desejamos à Presidente da República, eu tenho certeza, paz e bem, mas responsabilidade também. Concedo a parte a Sua Excelência, o senador Cristóvão Barros.
Eu diria, senador, que o uso desses dois símbolos passa por esse outro símbolo aqui, que é essa casa. E aí nós precisamos cumprir o nosso papel, não depende dela. Aí somos nós. Nós somos os responsáveis, dando certo ou não dando certo. E creio que hoje, agora que está dando quase meia-noite, eu creio que nós cumprimos, pelo menos nós que aqui estamos, senador Magno Malta, que preside a sessão, nós cumprimos nosso papel, nós cumprimos nossa obrigação e o nosso compromisso de ficarmos aqui até quando não houvesse mais ninguém lá fora se manifestando. Então eu fico muito feliz de que estejamos aqui, que tenhamos cumprido o nosso compromisso, que tenhamos dado nossa contribuição na reflexão sobre esse momento e, ao mesmo tempo, que esses dois símbolos que o senhor falou, a presidenta use, mas use, contando com o Congresso que realmente funcione satisfatoriamente. E nós demos nossa contribuição para isso. Parabéns a cada um dos que aqui estão.
Senador Cristóvão, muito obrigado pela sua fala. Senador Rodrigo Hollenberg.
Senador Pedro Taques, senador Pedro Simon, senador Paulo Paim, senador Cristóvão Buarque, senador Magno Malta. Eu diria que o símbolo que ficará para a história dessa noite do dia 20 de junho será o símbolo dos cartazes irreverentes, cartazes feitos à mão, de forma improvisada, utilizando toda a criatividade da juventude de todo o Brasil. A juventude que traz às ruas essa energia positiva, essa energia da contestação, da cobrança, que traz uma agenda moderna, não moderna como uma novidade, mas uma agenda que já deveria estar sendo implementada no país e não está. Uma agenda que, como tive a oportunidade de dizer, parte dessa agenda já está aqui. Já tem propostas. Vossa Excelência é autor de um projeto que penaliza, torna crime hediondo a corrupção. Senador Cristóvão tem um projeto que permite candidatura avulsa. Eu tenho um projeto que facilita a participação popular, reduz o número de assinaturas para projetos de iniciativa popular. Senador Paulo Paim é autor de projeto que institui o voto aberto. Senador Pedro Simon tem projetos também que moralizam a atividade política. O que nós precisamos é dar efetividade a essa agenda. É realmente utilizar essa energia da rua e cobrar que o Senado efetivamente transforme em prática para que a gente acabe a impunidade nesse país, para que a gente possa construir, junto com essa população, a agenda de interesse da população. Porque essa juventude que está se manifestando nas ruas, pedindo educação de qualidade, mobilidade urbana, pedindo segurança, pedindo saúde de qualidade, vai ter um momento em que ela deixará as ruas e ela precisará de aliados para construir essa agenda, de quem tem compromisso e capacidade de construir essa agenda. Quem é? Quem são as forças políticas com capacidade de construir essa agenda? Então, essa será a marca dessa noite, desse dia e dessa noite de manifestação. Eu entendo que aqueles que invadiram o Itamaraty, apedrejaram a catedral, não, eles não serão lembrados no futuro. O que ficará na marca, na imagem, na memória de todos nós, são aqueles milhões de brasileiros nos diversos estados do país, em diversas cidades brasileiras, que saíram de forma pacífica e de forma contundente e disseram: queremos um novo Brasil. Eu quero lamentar que a mesa do Senado não tenha autorizado a nossa solicitação inicial de intercalar em recursos tecnológicos, a gente sabe que existem para isso, intercalar junto com os nossos discursos, os nossos debates, as imagens da esplanada, as imagens das manifestações, não apenas de Brasília, mas as imagens de outras capitais nesse dia de manifestações por todo o país. Teria sido mais rico, teria sido a TV Senado, teria prestado um serviço melhor de comunicação, de informação, mostrando os debates, a sintonia dos debates que fazíamos aqui com as manifestações que aconteciam nas ruas das cidades brasileiras. Mas eu quero cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar o senador Magno Malta, cumprimentar o senador Pedro Simon, o senador Paulo Paim, o senador Cristóvão, dizendo que eu, particularmente, me senti muito feliz, muito honrado de poder compartilhar essa tarde e noite de debates aqui, essa vigília cívica, essa vigília de debates, de reflexão sobre esse momento grave e alvissareiro que vive o Brasil, com toda essa energia que vem das ruas, especialmente da nossa juventude.
Muito obrigado, senador.
Muito obrigado, senador Petrarca.
Senador Rodrigo Hollenberg.
Senador Pedro Táxi.
Uma parte ao senador Paulo Paim.
Senador Pedro Táxi, primeiro, meus cumprimentos à Vossa Excelência. Vossa Excelência está na tribuna nesse momento em que nós combinamos que só terminaríamos essa nossa vigília cívica em defesa da democracia e de um país melhor para todos, depois que os movimentos nas ruas estivessem terminando. Senador Magno Malta, que preside a sessão, meus cumprimentos também. Senador Cristóvão, senador Hollenberg, senador Simon. Eu diria que o símbolo que me vem à memória é o símbolo da juventude. Essa juventude que nós cobrávamos tanto da tribuna e que foi às ruas, usando as redes sociais, fez um movimento que surpreendeu a muitos. Eu diria até que surpreendeu a todos aqueles que não acreditavam na nossa juventude. A mobilização, as faixas, as bandeiras, os cartazes, as propostas apresentadas a nós todos mostram que a população quer resultados, quer muito mais, e eu me socorro aqui daquela frase de Gandhi, que vale muito mais do que 1000 discursos, um ato, uma ação, um gesto. Me socorro aqui de tantas vezes que nós falamos de algo que Mandela disse, que Lula disse, que tanto disseram, e que nós estamos tornando agora realidade.
O sonho só será realidade se efetivamente as ruas pressionarem, mobilizarem. E claro, senador, ao terminar, eu não poderia deixar, a exemplo que todos fizemos aqui no longo desse dia, de criticar a violência, de criticar aqueles que jogaram pedras, que agrediram, e elogiar, como eu vi ontem à noite, uma senhora com o seu filho no colo caminhando, um outro com uma flor na mão, um outro sorria e dizia não à provocação, não à violência. Esta sessão foi, sim, uma sessão histórica. Eu espero, mas espero muito, e torço muito, que do lado de lá da rua se estabeleça uma política de mais diálogo, não só com o parlamento, mas com a sociedade organizada, com a juventude, com os movimentos sociais. E confesso e digo aqui, as centrais sindicais e confederações iam para as reuniões e voltavam e me diziam: olha, pai, os receberam, mas não aceito as propostas mínimas que são demandas da população brasileira. Tenho certeza que a partir desse movimento, e não é feio você recuar para atender uma demanda popular. É bonito até, mostra a grandeza e humildade que somente os grandes líderes têm. Por isso estou convencido de que amanhã será um novo dia. Amanhã é um novo dia, que é a volta para casa de todos nós. E esses milhões de jovens e pessoas de meia idade, ao retornarem para suas casas, voltem com orgulho, ciente do dever cumprido. Que nós todos voltamos para as nossas casas. Obrigado, senador.
Senador Magno Malta, senador Cristóvão, senador Rodrigo, senador Pedro Simo, senador Paulo Paim. Não há nada mais poderoso do que a força de uma ideia cujo tempo tenha chegado. O tempo é agora. A ideia é o respeito, é a democracia. A ideia, senhores, é o respeito à Constituição, às regras. Esta é a ideia. Esta é a ideia. Nós todos temos o direito de resistir. Não podemos desistir. Eu agradeço, senhor presidente, a oportunidade de falar, a oportunidade de participar desta noite, que não tem nome, mas foi uma noite importante. Quero agradecer e cumprimentar os servidores do Senado que ficaram até esta hora aqui, exercendo a sua atribuição. Os policiais que ali ficaram e permitiram que nós aqui pudéssemos ficar. Muito obrigado, senhor presidente.